Copom derruba a taxa Selic mais uma vez. Fed decide manter a taxa de juros nos Estados Unidos mais uma vez. E semana também de discussões financeiras na Global Money Week. Os três assuntos mais quentes da semana no mercado agora aqui no Investidor em Foco. De volta, mais uma sexta-feira para falar dos três assuntos mais quentes do mercado. Esta semana que não foi só quente no mercado, como um calor escaldante aqui em São Paulo. E hoje tem comigo Ana Leone, Camila Fioravante e Martim Iglesias. E meninas, com todo o pedido de licença para vocês, eu preciso dar as saudações ao nosso querido Martim, que está passando muito trabalho em Miami, nessa cobertura do Miami Open, que está lá tendo uma visão privilegiada das partidas e de todo este evento que o Itaú se instalou para dividir também com a gente. Martim, eu estou assim com uma dó de você, sabe? Uma coisa...
Pois é, não tem a dó que eu estou muito bem por aqui. De fato, o Itaú aqui é o principal patrocinador e tem espaços especiais para os clientes do Itaú, então... Está muito agradável, está muito bonito aqui, tudo com as cores do Itaú, uma presença brasileira grande, torcendo pelos brasileiros. Inclusive, neste momento, a Bia está jogando, né? Estamos gravando isso na quinta, e vamos torcer, porque o jogo está difícil, bastante parelho, hein? Qualquer coisa eu faço uma narração aqui, tá?
Eu tô achando ótimo. Hoje a gente vai ter participações especiais de narração de tênis diretamente de Miami. Que tal, Ana Leone?
Eu só não tô com mais dó dele, porque eu também tô indo para lá, já eu tô lá, e a gente grava outro, só para eu também participar e fazer as
coisas. Podemos, para você
tá?
Também
sambar
na nossa cara aqui, tá?
Quinta-feira,
juntos, fazemos aqui um do lado do
aí,
outro.
Aí é pronto, entendeu? Porque daí eu vou me sentir menos com dó dele, porque eu não tô pensando em mim, tô pensando nele, para ele não ficar aí sozinho. Poxa, que coisa, né? Sabe
sei.
Como é que é, né?
Ó. Ô,
Bia acabou
Camila,
de confirmar o serviço,
vamos...
5-3. 5-3 para Bia no último set, aí, caminhando para a vitória.
Muito obrigada, Martim. Muito obrigada, assim a gente fica torcendo daqui. Ô, Camila, você também vai para Miami ou você vai se juntar a réis mortais como eu, neste humilde podcast aqui, diretamente deste forno de São Paulo, hein?
Estou no seu time, Rê, e confesso que estou com inveja dos nossos parceiros.
Obrigada pela solidariedade, viu?
Você vê, né? A gente
Boa.
Sempre recebe um apoio, a gente nunca está sozinho, gente.
Nunca, nunca está. Bom, gente, vamos fazer aqui o nosso top 3, então, uma semana super aquecida no mercado financeiro, não só brasileiro, como mundial, como ali das bandas por onde anda o Martim. Começando por aqui, Copom derrubou a taxa Selic pela sexta vez consecutiva. Esse corte de 0,5 ponto percentual foi justificado pelo aumento das incertezas domésticas e externas. Aí queria saber de vocês, eu sei que só na semana que vem a gente vai saber a ata do Copom, todo o detalhamento da decisão, mas de que incertezas o comunicado já vem falando junto com essa decisão, hein?
Ótimo, Rê. Vou começar aqui falando. Eu destaco aqui que, principalmente no cenário internacional, o comitê destacou ali os debates sobre o início de corte de juros das principais economias e também a velocidade com que a queda da inflação vai ocorrer em diversos países aqui. Muita preocupação ali, principalmente com o cenário dos Estados Unidos, né? Que a gente vem falando bastante sobre inflação, a gente vem monitorando bastante a inflação de lá. Mas no cenário local, apesar do Copom ter escrito ali que o cenário não foi alterado substancialmente, a principal mudança de humor do colegiado foi em relação a uma variável com a inflação subjacente. Isso porque, enquanto o índice cheio continuou a mostrar ali uma certa desaceleração, o Banco Central não disse mais agora que, como era o esperado, houve uma mudança ali de tom importante sobre essas medidas de núcleo. Então, de acordo com o comunicado, até janeiro, as divulgações mais recentes estavam ainda em linha com as metas de inflação do Banco Central, mas dessa vez o comitê acabou reforçando ali que agora elas estão rodando acima do objetivo. Então, a gente pode destacar aqui, né, as principais incertezas quando a gente olha para o internacional. muita questão ali de inflação lá fora ainda muito forte, possibilidade de início de corte de juros cada vez mais tardio nas principais economias. Aqui eu destaco principalmente Estados Unidos, ali o Fed, né, postergando cada vez mais esse início de corte de juros. E quando a gente vem aqui para o Brasil, a preocupação ainda com essa variável da inflação subjacente. Então, a gente pode dizer que o Copom foi bem claro que os cenários doméstico e internacional ficaram mais incertos desde a última reunião do Copom, o que demanda maior cautela ali na condução da política monetária.
Boa, fala, Martim.
Pois é, de fato, eu acho que é o que a Camila falou, tá perfeito. Mas o que mudou aqui é que algumas reuniões atrás a gente chegava a pensar na possibilidade de acelerar o ritmo de corte de juros, né? E aí ele colocava um plural dizendo que ia manter o 0,50 para ninguém acreditar ou para não ficar a impressão de que poderia aumentar o ritmo de corte para 0,75. Mas agora o fato é que a impressão que dá esse comunicado é que é sobre reduzir, né, o ritmo de corte. Ou seja, eventualmente, se for para mudar alguma coisa, se não for meio em alguma das próximas reuniões, parece que tem mais a cara de que vem um 0,25. Porque as preocupações lá de fora, né, que fizeram com que o mercado reavaliasse quando começa o corte de juros, né, adiando essa decisão lá nos Estados Unidos, e agora essas preocupações com a inflação aqui, a impressão é essa um pouco mais, né? Ou seja, talvez em algum momento, se não for meio, seja 0,25 e não 0,75, como chegamos a pensar, ou como se falava no mercado em algum momento, particularmente alguns meses atrás.
Sabe o que eu acho importante nisso? Independente da velocidade do corte, eu acho que a gente tem um direcionamento de corte. E se essa sinalização agora foi de cautela, né, por conta dessas incertezas que Camila trouxe, Martim, também bem pontuou, eu acho que dá tempo para o investidor, aquele investidor, olhar para as suas posições e pensar de uma forma mais calma até na sua diversificação, que muitos ainda são bem rentistas, estão ali, né, condicionados a ter uma carteira bem conservadora, às vezes fica com medo de explorar outras possibilidades, mas sem dúvida nenhuma, quando a gente já viu isso em outros momentos, quando a taxa de juros está mais baixa, isso faz com que os investidores tenham que sejam levados a buscar uma diversificação para potencializar e diversificar os seus investimentos, mas acho que agora isso também é uma sinalização. Olha, gente, esse é o rumo. Vamos pensar então como que os nossos investimentos, como a nossa carteira pode responder de maneira benéfica a esse movimento que já está sinalizado, né?
Não, perfeito, Ana. E acho que essa é uma diferença muito importante de outros momentos de ciclo de corte de juros, que foram rápidos e até mais intensos, né? O ponto é que, dessa vez, acho que o investidor pode pensar no início de um processo de diversificação de uma forma calma, tranquila, porque o CDI, o Selic, portanto, os investimentos pós-fixados, mais conservadores, continuarão tendo, por algum tempo, uma boa rentabilidade acima da inflação. Então, a diversificação pode ser feita com calma, sem pressa, de forma diferente a que aconteceu, por exemplo, na pandemia, quando os juros estavam sendo cortados por questões de estímulos, né? Certamente para a economia, que precisava isso, mas em alguns momentos chegamos a ter inflação na casa de 11, com juros na casa de 2, ou seja, 9 pontos percentuais negativos de juros reais, e agora ainda teremos juros elevados, mesmo para os pós-fixados. Portanto, um processo de diversificação pode ser feito com calma, sem pressa, analisando as alternativas, muito mais como uma busca de oportunidade do que como uma fuga de algum ativo ruim.
Muito bom.
Perfeito.
Vou só complementar aqui a Ana rapidinho, Rê, achei bem legal o ponto que a Ana trouxe para a gente, o dia que o Copom ali inevitavelmente retiraria ali o plural do forward guidance, então chegou mesmo, como o Martin bem trouxe aqui para a gente, não era unanimidade ali entre os analistas de mercado de que isso fosse acontecer ontem, então de fato aconteceu, né? Então nós tivemos essa sinalização por parte do Banco Central de uma forma um pouco mais conservadora sobre a política monetária, e a grande preocupação do Banco Central é referente ao comportamento da inflação. E aqui eu até destaco para o nosso público aqui, para os nossos ouvintes, os nossos clientes também, a nossa visão positiva para a inflação, né, que nós temos ali uma visão mais positiva para a inflação. Então, eu destaco aqui os ativos atrelados à inflação também, assim como a Ana trouxe, que os clientes, né, os investidores, agora eles conseguem ter um pouco mais de tempo, ganhar um pouco mais de tempo enquanto o Banco Central define ali os próximos passos, né, se deve reduzir nas reuniões seguintes ou não. Então, o investidor acaba ganhando um pouco mais de tempo para analisar sua carteira, analisar a recomendação aqui do Itaú também e a visão de cada classe.
Não, e legal, só complementando esse teu ponto sobre a visão positiva para a classe de inflação, nós também passamos a ter visão positiva para a classe de renda variável local, tá? Então, fizemos essa alteração agora nas recomendações e estamos começando a comunicar já isso. Estávamos com uma visão neutra, ou seja, com a Bolsa rendendo o suficiente para compensar o risco adicional, portanto, um pouco acima do CDI, mas agora achamos que tem um potencial, parte pelas correções que ocorreram recentemente, parte também já por um nível de juros um tanto mais baixo aqui e na iminência do início de corte de juros nos Estados Unidos. Pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas para quem pensa no longo prazo, num horizonte mais longo, essa diferença de um mês a mais, uma reunião a mais, outra a menos, não é tão, tão, tão relevante. Então, a gente alterou para uma visão positiva aqui, particularmente também por uma questão do preço, né? O valuation, né? O preço das ações do índice Bovespa como um todo está bastante defasado em relação ao seu histórico, em relação a pares, e em relação também ao mundo desenvolvido, às bolsas desenvolvidas que estão operando num nível bastante caro aí, em relação aos seus históricos.
Boa, Martim. Vamos então falar do mundo desenvolvido, porque o Fed decidiu manter a taxa de juros nos Estados Unidos essa semana na sua reunião pela quinta vez consecutiva. Então, os juros permanecem no intervalo entre 5,25% e 5,50% ao ano. E queria saber de vocês, a Camila mencionou que o Fed postergou mais um pouco um possível ciclo de queda. Essa manutenção vai até quando? Quando é que o Fed deve começar a derrubar os juros por lá ainda esse ano, hein?
Ótimo, vamos falar um pouquinho de Fed? Lá, o que eles trouxeram no comunicado após a decisão? O comunicado permaneceu bem semelhante ali ao último, porém, com algumas alterações. O grande destaque aqui, quando a gente olha para o Fed, é uma sinalização menos cautelosa do que nós tivemos ali nas últimas reuniões. Então, os membros do Fed reverteram ali um pouco essa sinalização acerca do início e também do ritmo de corte de juros por lá, diante dos dados mais fortes que nós tivemos ali, principalmente quando a gente olha para a inflação. Quando a gente olha para Estados Unidos, a gente vê ainda o mercado de trabalho muito forte, inflação ainda acima, né, da meta deles, então a gente vê também consumo das famílias muito forte por lá, enfim, um cenário de atividade econômica muito forte, o que traz ali certa cautela para os membros do Fed. O que eles explicaram, né? Que é preciso analisar as próximas divulgações para que eles entendam se a tendência de maior pressão inflacionária no curto prazo ela vai continuar, e também discutiram uma desaceleração no ritmo da redução do balanço patrimonial, indicando que o momento está mais próximo, mas sem dar muitos detalhes ali de quando que isso vai acontecer de fato. Aqui do nosso lado, Rê, a gente espera o primeiro corte em junho, então nós estamos muito em linha ali com o que o mercado espera. O mercado estava esperando ali o primeiro corte em maio. Eu sempre destaco que de um mês para o outro esse corte ele vem ficando cada vez mais tardio, então era março, foi para maio, agora vai para junho. E também a gente espera apenas 3 cortes de 25 pontos base no ano. A gente, no mês passado, a gente esperava 4 cortes, né? Então agora nós esperamos apenas 3, em reuniões intercaladas. Então a gente espera o primeiro corte no mês de junho, o segundo corte no mês de setembro e o último corte ali no mês de dezembro. Então, nós tivemos, sim, algumas mudanças nas falas deles, muito ainda preocupado com inflação, não adicionaram nenhuma confiança ali é necessária para iniciar o ciclo de corte nos juros. Na verdade, eles reforçaram ali a importância de seguir uma abordagem independente ainda da evolução dos dados, que será avaliado ali a cada reunião.
Enquanto a Camila falava aqui, a Bia confirmou a vitória né, sobre a francesa Dianne Perry. E vamos lá, vamos torcer, continuar torcendo. Atualmente ela está aí na posição de 13ª no ranking. Vamos torcer para que ela suba. Quem sabe até não saia aqui campeã daqui. Vamos torcer.
Boletim em tempo real.
É, gente, olha só.
Muito bom, muito bom.
Só um comentário sobre o que a Camila falou. Não, de fato, o mercado vem adiando a possibilidade de começar, né, a data do início do corte de juros já faz algum tempo, desde o início do ano tem sido um pouco essa tônica. De fato, tem uma dificuldade para lutar um tanto com a inflação numa economia resiliente, né, como a economia americana, com o mercado de trabalho bastante apertado, digamos assim. E, obviamente, o Banco Central tem uma dificuldade de comunicar ou dizer claramente quando devem começar esses cortes, porque é muito difícil um Banco Central se posicionar muito firme em relação ao início, porque é muito custoso para os mercados, para a economia como um todo, se eventualmente ele precisa rever uma decisão por algum novo dado econômico que surge. Então, você vê muitas vezes que os comunicados, eles estão nas entrelinhas, tem como... E por que que é isso? É exatamente por isso, porque o Banco Central não pode sinalizar uma coisa e depois dizer, não era isso, agora que surgiu isso aqui, eu prometi que ia cortar aqui, agora não posso cortar porque a inflação veio mais forte ou não tem uma sinalização tão clara do mercado de trabalho e etc. Então, na verdade, o mercado tenta estimar esse início de corte. Mas fato é a gente está na iminência desse início nos Estados Unidos. Né? No trabalho como um todo, a gente sabe que a inflação caiu muito, chegamos a ter inflação, não núcleo, mas a inflação toda, a casa de 9%, né? E hoje está orbitando muito abaixo disso, 3%, 4%, os núcleos estão um pouco altos, mas, de fato, uma boa parte do trabalho já foi feita, né? E resta agora o início desse processo que, novamente, mais um mês, mais 2 meses, não é tão relevante assim quando a gente pensa num horizonte de investimento de longo prazo.
A grande questão que pega ainda lá são os números, né, que continuam fortes e eles cada vez mais dependendo da evolução desses dados para tomar essa decisão. E o Martin bem trouxe, né, o que eles trazem ali nos comunicados geram expectativas em cima do mercado. Então, o mercado acaba respondendo bem forte de acordo com o que eles trazem ali nos comunicados. Então, os membros, né, dos comitês, eles acabam dando uma freada ali nas falas deles, justamente para que não crie tantas expectativas em cima do mercado. Muito bom ponto, Martim.
E o nosso terceiro top do roteiro de hoje é a Global Money Week, que está na 12ª edição. É uma semana anual que acontece para incentivar a educação financeira de jovens e crianças. Participam uma série de instituições, de organizações, de países, de entidades, para tentar desenvolver projetos, né, Ana, que ajudem nessa educação financeira mesmo, já que a gente sabe que existe uma defasagem muito grande. É uma discussão que se tem a respeito de currículo escolar mesmo, tanto na rede pública como na privada. Algumas escolas, principalmente privadas, já incluem esse assunto no seu desenvolvimento para os alunos desde a infância, mas é uma discussão importante e que bom que tem um evento mundial que volta o holofote para isso, né?
Essa semana eu considero ela bem especial, porque nós temos outras mobilizações semanais que acontecem também ao longo do ano. A gente tem no segundo semestre a World Investor Week, que é uma iniciativa muito parecida, voltada para a conscientização dos investimentos, organizada pela IOSCO, que reúne reguladores e autorreguladores do mundo. A gente tem a própria Semana ENEF, que esse ano vai acontecer em maio aqui no Brasil, que também é uma espécie de virada cultural para mostrar aí para as pessoas e chamar a atenção delas para a importância da saúde financeira, mas a Global Money Week, ela é muito voltada para jovens, como você trouxe. Ela é uma semana promovida pela OCDE, que é a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e o tema desse ano é exatamente esse que você trouxe, né? Proteja o seu dinheiro, assegure seu futuro. O objetivo dessa sensibilização global é garantir que esses jovens tenham desde cedo uma consciência financeira e que gradativamente, ao longo da vida deles, eles consigam ter o conhecimento, competências, atitudes e até comportamentos que sejam necessários aí para ajudar essa tomada de decisão na vida adulta, decisões financeiras mais conscientes na vida adulta. Então, o bacana é que é isso, é uma semana que ela está mobilizada para chamar a atenção dos jovens. E o que que isso significa? Várias entidades, como você falou, participam, promovem iniciativas. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente teve várias iniciativas feitas pela B3, em escolas, outras entidades também se organizando para isso. Então, é um jeito de só chamar atenção, porque o trabalho não se esgota nessa semana. E aí, sempre a pergunta que vem, Renata, é a seguinte: será que isso dá resultado? Será que realmente toda essa mobilização faz sentido? Aí eu tenho aqui alguns números, né? Só para a gente ter uma ideia, são 176 países que participam dessa iniciativa desde 2012, quando começou. 60 milhões de crianças e jovens já foram alcançados com alguma iniciativa. E em 2023, mais de 40 mil entidades e organizações participaram dessa mobilização no mundo. Então, a gente está falando, olha, é muita gente envolvida e o resultado se não também desse resultado, a gente não estaria na 12ª edição. Então, é um momento legal da gente chamar a atenção dos jovens. Como você pontuou, esse assunto já faz parte da Base Nacional Comum Curricular, mas ainda a gente tem uma estrada longa para percorrer. As escolas particulares, elas têm o benefício de conseguirem colocar recursos para promover isso, a educação financeira para os seus jovens de maneira mais rápida, mas a gente também tem bons exemplos nas escolas públicas. Mas é uma coisa que a gente vai ver o resultado nas próximas gerações. Então, acho que esse tema é relevante da gente trazer aqui, para quem está ouvindo, para sensibilizar os seus filhos da importância do dinheiro, chamá-los para o diálogo financeiro, fazer com que eles façam parte dos projetos financeiros das famílias. E aí, como o tema aqui, né? Assegure seu dinheiro, ou seja, evite fraudes, tome cuidado, principalmente essa juventude que está muito exposta a esses jogos eletrônicos, essas apostas eletrônicas. Isso está sendo um problema para crianças e jovens. E também proteger o futuro deles, que eles se tornem aí adultos mais conscientes sobre a importância da saúde financeira. Então, eu sou super fã desse tipo de mobilização. Ainda a gente tem hoje, até o final do dia, no final de semana também tem várias iniciativas. Então, vale procurar ali no Google, Global Money Week, que tem a agenda com várias programações, todas gratuitas, para todo mundo aproveitar.
É muito legal, né, Ana? Até porque quando a gente observa, por exemplo, aqui, a gente trabalha com investimentos, esse podcast é voltado para falar do assunto, e esse público potencial de investimento, quando a gente faz pesquisa, quando surgem estudos, a própria Anbima faz uma série de estudos todos os anos, vem sempre a queixa de que é um assunto difícil e que falta conhecimento para conseguir investir, falta conhecimento para cuidar do seu dinheiro, não é um assunto trivial de ser discutido em casa, na mesa do jantar, né? Então, precisa começar a mudar de algum lugar, em algum momento, para que daqui a alguns anos a gente veja, como você mesma disse, é na próxima geração que a gente vai ver essa mudança comportamental que se planta com essas iniciativas hoje, né? Essa dificuldade que os investidores e as investidoras dividem com a gente que tem para cuidar do seu dinheiro agora, talvez a próxima geração não tenha tanta, porque as iniciativas já estão existindo desde muito tempo antes delas chegarem nessa idade de investir ou de precisar tomar a decisão financeira da sua vida, né?
Olha, esse ano eu completo 19 anos trabalhando com essa temática. Então, é muita coisa, assim, é muito tempo. E acho que é outro resultado que eu consigo ver, é o quanto esse assunto hoje é pauta. Hoje as pessoas discutem, hoje as pessoas se preocupam. Se a gente pegar essa, né, essa iniciativa, 12 anos atrás, isso era uma realidade, era mato alto, era uma realidade muito diferente. Então, a gente já está vendo algum resultado, mas a gente precisa continuar fazendo para que esses resultados sejam ainda mais evidentes, né?
É verdade. Muito bom, gente, muito bom. Estou aqui, continuo, vou me despedir desse episódio invejando Martim Iglesias. Vou te dizer um goodbye, Martim, né? A gente se vê em breve, mas aproveite. Sei que você está trabalhando muito aí no stand do Itaú também, mas é um espaço muito legal para se aproximar das pessoas também que estão aí aproveitando e que querem falar do assunto.
É isso aí, muito obrigado, e de fato, aqui estamos conversando com bastante gente por aqui.
Que bacana, muito bom. Então tá, gente, foi um prazer. Ana Leone, semana que vem, se tudo der certo, eu falo com vocês daí. Se der algum que procó no caminho, a gente te espera na volta.
Cheia de novidades.
Muito bom. Camila, espero que você não me abandone neste podcast sozinha semana que vem, enquanto estes dois, como diz na minha terra, vão voar as tranças nos States.
Muito bom, Rê, não te abandonarei, fica tranquila, estarei de volta.
Obrigada, Camila, obrigada, gente.
Um grande abraço a todos.
Outro para você. E obrigada a todo mundo que acompanhou a gente nesse top 3 da semana. Voltaremos na semana que vem. Ela é mais curta, mas a gente vai estar por aqui. Até lá.